falando sobre as tendências do mercado imobiliário e esse novo imposto que muito em breve está chegando por aí e a gente vai entender um pouquinho sobre essa dinâmica e as nuances em torno disso. E para conversar conosco e nos orientar, nos explicar, aqui nos estúdios da CBN Cascavel, recebendo com muita satisfação o Peterson Elísio Martins dos Santos, gerente imobiliário e também administrador, e que vai nos falar sobre essas tendências do mercado imobiliário. Peterson, bem-vindo à CBN, bom dia!
Bom dia Marcelo, bom dia a toda a audiência qualificada da CBN, é um prazer enorme estar aqui, falar um pouquinho desse mercado que é tão pujante, né? Principalmente aqui em Cascavel, mas em todo o Brasil. Então, para mim, é um prazer enorme estar aqui e conversar com vocês.
Bom, Peterson, vamos começar então a nossa entrevista contextualizando um pouco e posicionando o nosso ouvinte, a nossa audiência, em relação ao mercado imobiliário. Quais são as principais tendências do momento? Como está esse mercado? Que, por sinal, a gente já começa a notar que está muito aquecido, claro, mas, de modo geral, como ele tem se posicionado no momento?
É, o mercado imobiliário, ele é bem dinâmico, né? Então, a gente, como todo mercado financeiro, a gente tem ciclos de alta, ciclos de baixa, nós temos ciclos de aceleração imobiliária, nós temos ciclos de estagnação imobiliária também. Então isso depende muito da situação econômica e financeira do país, principalmente, né? Mas aqui na região oeste do Paraná, a gente vive uma situação diferente, né? Cascavel vem crescendo, a população, termos aí praticamente 30 mil habitantes a cada censo, a cada novo censo, né? Então é um crescimento muito pujante e isso traz também o crescimento imobiliário, né? Então as pessoas têm que morar, né? Então hoje a gente tem um déficit habitacional muito grande aqui em Cascavel e o mercado se aproveita dessas condições para ficar mais pujante e trazer com isso a valorização imobiliária. Então Cascavel está passando uma ótima fase em termos de mercado imobiliário. Não à toa aí nós temos novos grandes empreendimentos, nós temos tanto no alto padrão, como no médio padrão, como Minha Casa Minha Vida. Nós temos muito projetos em desenvolvimento e já em instalação de novos condomínios, novos loteamentos, né? A verticalização em Cascavel está agora em fase acelerada, né? Então quando a gente olha ali para os grandes centros aqui no Paraná, Maringá, Londrina, Curitiba, né? A gente percebe que Cascavel ainda tem um longo caminho para seguir. Então, a expectativa é que aí nos próximos 10 anos nós tenhamos uma transformação do skyline aqui de Cascavel.
Dentro desse panorama que você nos apresenta, Peterson, o que tem sido vantajoso ou rentável? A locação ou a compra e venda de imóveis?
Olha, eu trabalho há 25 anos com investimentos, né? Então, boa parte da minha vida investimentos financeiros, né? No mercado financeiro e agora no mercado imobiliário. Em se tratando de rentabilidade, ela depende muito do objetivo do investidor, né? Então, para a gente contextualizar essa tua pergunta, porque ela é importante, mas ela é reflexiva. Então, assim, qual é o meu objetivo na aquisição desse imóvel? Pode ser segurança, né? Eu posso estar ali preocupado com economia, com política, e eu quero preservar o meu capital, meu patrimônio. Então, eu posso fazer um investimento de segurança. Aí eu investiria mais num imóvel pronto, num terreno, né? Em algo que a minha preocupação não é tanto a rentabilidade ou a renda passiva. É mais uma proteção, né? Eu posso estar pensando, começar alguém que está iniciando sua carreira profissional e quer alavancar seu patrimônio. Então aí eu tenho opções de imóveis na planta, seja um condomínio, um loteamento, né, uma verticalização. Por quê? Porque dentro desse cenário eu tenho uma maior valorização imobiliária, porque eu estou entrando num projeto, no início dele, né, muitas vezes até antes dele iniciar, né, quando ele ainda é um projeto. Então, ao longo da construção desse empreendimento, eu vou ter uma valorização imobiliária muito mais robusta do que se eu comprar um imóvel pronto, né? E tem também aquele investidor que o objetivo dele, vamos pensar que um investidor que já está consolidado profissionalmente, né, ele quer uma renda passiva, ele já está pensando em fazer a sua carteira de aposentadoria, né? Então, ele está mais preocupado com uma renda passiva. Então, eu vou procurar imóveis que ele tem um melhor retorno percentual em termos de locação. Então, pode ser um imóvel de Airbnb, pode ser um imóvel comercial, né? Pode ser um imóvel bem localizado. Então, a primeira análise que a gente faz quando vai conversar com o investidor, se ele quer investir no mercado imobiliário, é qual é o objetivo com esse investimento? É diversificação, né? É renda passiva, é segurança. Talvez ele é um investidor extremamente arrojado no mercado financeiro, que ele precisa balancear esses investimentos dele com alguma segurança. Então, a gente, dentro desses objetivos, a gente traz soluções para atender o objetivo do cliente. Mas, basicamente, nós temos imóveis na planta, que tem uma alta rentabilidade. Alguns imóveis, dependendo da localização, imóveis comerciais, né, também tem uma alta rentabilidade. E sempre procurar cidades em desenvolvimento e, dentro dessas cidades, os bairros que estão com maior perspectiva de valorização.
Peterson, quem acompanha as notícias do mercado imobiliário e essa movimentação, que, como você já bem nos colocou, é um setor da economia que se movimenta muito, é muito dinâmico, deve ter notado a informação e a notícia que as locações terão uma taxação específica. Que taxação é essa? Explica para nós, por favor.
Bom, vamos lá. Foi aprovada a reforma tributária, né? A reforma tributária, ela vai mexer com todos os setores da economia brasileira, então vai unificar alguns tributos existentes hoje. E o mercado imobiliário também será impactado, isso, né? A partir de 2027. Então, a reforma tributária, ela inicia em 2027, com prazo de consolidação até 2030, né? Então, estão sendo criados dois impostos que vão compor o IVA, que é o novo imposto brasileiro, e a partir de 2027 poderá, não é um fato ainda consolidado, ter esses impostos incidindo sobre a locação, né? É óbvio que, do que foi aprovado, se for estabelecida a alíquota máxima, hoje, com os redutores da reforma tributária, a locação passaria a ser tarifada em 8,4%. Né? Só que, analisando o mercado imobiliário, a gente entende que isso não será feito de imediato, de bate-pronto. Até por isso que foi, né, dentro da reforma tributária, foi dado esse prazo de 3 anos para se consolidar, porque é uma mudança muito grande. Vamos pensar aqui que todo brasileiro que não tem o seu imóvel próprio paga a locação, né? Uma mudança dessa, com certeza esses custos serão repassados para quem aluga imóvel. E aí a gente entende que isso pode gerar aí um processo inflacionário. Então, eu acredito que isso vai ser feito de forma bem tranquila e suave ali a partir de 2027. Até 2027 nada muda, né? Quem adquirir seu imóvel, locação, continua da forma como está, e a partir de 2027, sim, a gente poderá ter alguma alteração nesse mercado de locação especificamente.
Taxação é sempre um termo que pode assustar um pouco ali investidores e pessoas que talvez tenham essa intenção ou a pretensão de começar a investir em algo, seja no mercado imobiliário ou em qualquer outro setor da economia. Você acredita que essa taxação pode, em algum momento, desestimular novos investidores, ou isso é um movimento muito natural, faz parte do processo?
Olha, o mercado imobiliário, ele é diferente dos demais mercados. Vamos pensar o seguinte, né? As pessoas precisam de casa. Vamos fazer uma comparação aqui. Com locomoção, por exemplo. Locomoção, eu tenho alternativas. Eu posso comprar um carro, eu posso comprar um patinete elétrico, eu posso ter uma bicicleta, eu posso andar ali de moto, ou transporte público, ou Uber. Né? Eu tenho alternativas para não adquirir um carro. Né? Eu posso até usar carros de aplicativo, aluguel de carro, eu tenho outras alternativas. No mercado imobiliário, não. Ou eu adquiro o meu imóvel, ou eu pago aluguel. Né? Eu não tenho como dizer assim, não, eu vou pegar minha família e botar numa barraca de camping. E vou...
Ou é um, é outro.
Então, assim, eu não acredito que diretamente vai desaquecer o mercado, porque ele é um mercado de primeira necessidade, de segurança. Né? O que eu acredito, sim, é que poderá o investidor, ele diversificar os seus recursos, alocando em imóveis que dão mais rentabilidade, imóveis de segurança, ou, por exemplo, aí um fundo imobiliário, algo diferente. Mas em termos de desestimular o mercado, não acredito. O Brasil tem deficiências tanto no mercado, que a gente fala muito aqui de moradia, né? Mas o mercado logístico está muito aquecido. O Brasil tem muita deficiência de galpão logísticos, principalmente aqueles galpões mais especializados, fármaco, químico, refrigerado. Então nós temos todo um mundo aí de hub logístico para trabalhar, para crescer no país, né? A gente sabe do grande crescimento da importações de bens e bens de consumo, inclusive, né? Com a abertura do mercado aí, principalmente para as grandes empresas chinesas, e tudo isso demanda imóveis, né? Então estamos falando aqui de centros de distribuição logístico, estamos falando de galpões para armazenamento. Então, assim, é um mercado que tem dentro dele, se o investidor disser, não, eu vou focar no mercado imobiliário, ele tem uma gama gigante de produtos e serviços para investir.
O perfil do imóvel, ele tem algum poder de influência no momento desse investimento? Por exemplo, investir num apartamento, seja ele na planta ou já construído, já entregue pela construtora, um imóvel residencial, no caso a chamada casa-terra, o sobrado, enfim, isso tem uma diferença no momento que esse investimento é realizado, no momento em que há essa procura? Que critérios ele leva em consideração?
Olha, essa pergunta sua, ela é excelente, porque a gente vive ciclos, tá? Então, por exemplo, Cascavel, ela é uma cidade que ainda tem muitas casas térreas de alto padrão, em bairros, né, maravilhosos, que não é mais a realidade de muitas outras cidades. Então Cascavel, ela passará por uma transformação, como passou Curitiba, Londrina, Maringá, Campo Grande, uma cidade que eu morei, no Mato Grosso do Sul. Essa tendência de sair das casas térreas de rua e ir para condomínios fechados. Seja condomínios verticais, né, os apartamentos, ou seja condomínio horizontal, né? Então, é uma tendência, eu sempre brinco com os corretores, parceiros nossos, né, que Cascavel ainda está muito atrasado em termos de condomínios fechados. Nós temos aqui um mercado gigantesco para explorar, por questão de toda a comodidade que o condomínio traz, né? Praticamente home club com tudo dentro do condomínio, você não precisa sair do condomínio para ter ali seu lazer, né? Ter a sua convivência com a sua família, tanto vertical como horizontal, né? Hoje todos eles estão vindo com tudo aquilo que a família precisa para ter uma boa convivência. Lógico, isso aí acelerou muito pós-pandemia, né? Quando a gente teve que ficar em casa refletindo, né? Pô, será que essa casa realmente me atende, né? Agora que eu tenho essas restrições, né? Podia ter feito isso, podia ter aquilo. Então, isso mudou realmente o mercado imobiliário e hoje é uma tendência muito forte. Então, Cascavel vai passar, sim, por essa transformação. E aí cabe a orientação de um corretor de imóveis, porque, por exemplo, se você adquirir um imóvel, né, antigo, que não tenha modernidade, que não tenha a infraestrutura necessária para trazer toda a automação que o mundo pede hoje, né, você sim terá uma dificuldade de liquidez na revenda desse imóvel. Agora, se você adquirir um imóvel que já venha com toda essa infra, né, que já está preparado para toda a tecnologia que o mundo está trazendo, né, hoje nós estamos falando aí de IA em geladeira, IA em fritadeira elétrica, IA em forno elétrico, né? Será que esses imóveis estarão preparados, né, para absorver toda essa tecnologia, toda essa mudança, né, tecnológica que vai nos cercar aí e já está nos cercando?
Bom, nós estamos nos minutos finais, mas eu não posso deixar de perguntar, porque é uma tendência também que eu acho que tem ganhado muita força no Brasil. E eu queria que você fizesse essa relação, por exemplo, do Airbnb enquanto possibilidade de um investimento, de alguma coisa nesse sentido, olhando por esse aspecto de investir num imóvel, mas colocá-lo ali à disposição para aquelas locações por temporada, e o Airbnb é essa plataforma que faz muito bem isso. Qual é essa relação?
Olha, essa relação ela é muito interessante para quem procura renda passiva. Então, se nós analisarmos aí uma locação mensal, ela vai ter ali sua segurança, né, de que todo mês eu receberei aquele valor. Porém, quando a gente passa para o Airbnb, eu consigo potencializar essa locação, que é o short stay, que a gente chama, é a locação de curto prazo. Então, por exemplo, eu tenho um imóvel ali que ele está preparado para receber uma pessoa por 3 dias, 5 dias, uma semana, 15 dias. Isso já é uma realidade, no, por exemplo, no litoral de Santa Catarina, onde o short stay é muito forte e onde eu consigo, num período curto, ter uma alta rentabilidade em renda passiva. São Paulo, por exemplo, que é outro mercado muito forte de estúdios e lofts, né, que está já consolidado, então muita gente vai a São Paulo fazer negócios, vai a São Paulo fazer compras, vai a São Paulo visitar. Esse short stay ele tem se tornado muito rentável. E a grande vantagem é o retorno sobre o capital investido. Porque quando eu penso num imóvel de curta duração, eu não preciso de um imóvel de 200 metros quadrados, 150 metros quadrados. Estamos falando ali de imóveis que parte do exagero, que temos lá de imóveis de 17 metros quadrados em São Paulo, que é, a gente olha aqui para o nosso mercado, ainda não temos campo para isso, mas ele vai ali em torno de 32 metros quadrados, 40 metros quadrados, né? Fica nessa faixa aí de imóveis. Então eu tenho um retorno muito grande de locação se eu fizer a comparação tanto por metro quadrado como por valor investido.
Isso, aqui no nosso chat, lá no YouTube, temos aqui alguns questionamentos, rapidamente aqui, por causa do nosso tempo. THG, o mercado imobiliário de Cascavel se iguala ao restante do país ou podemos explorar algumas diferenças?
O mercado imobiliário de Cascavel ele está muito pujante, a valorização aqui está acima do mercado nacional, muito acima do mercado nacional. Cascavel está numa diferenciação porque é uma cidade que vem crescendo muito, como eu falei, né? Quando você aumenta a população, você demanda muito do mercado imobiliário. Então eu vejo que Cascavel está mais acelerado e temos grandes oportunidades aqui, como eu citei algumas. Nós temos oportunidade principalmente em condomínios fechados, vertical ou horizontal. Nós temos oportunidade também no mercado logístico. Cascavel ainda tem muito que crescer nesse mercado. A gente tem também a questão da parte comercial. Então a gente olha aqui para o centro de Cascavel, a gente vê muita oportunidade ainda para se explorar, muito espaço ainda para se explorar no mercado comercial. Então Cascavel está acima do mercado nacional, com certeza absoluta. Nós estamos num processo de aceleração imobiliária e tem sim muitas oportunidades aqui para aquisição e para investimento.
A Jéssica pergunta: como você enxerga o mercado imobiliário em Cascavel para daqui a 5 anos?
Olha, Cascavel eu enxergo com ótimos olhos. Eu vou falar aqui que nós estamos como estava Maringá ali há 10 anos atrás, né? Iniciando esse processo de aceleração imobiliária. Eu olho Cascavel para o futuro como uma cidade pujante, uma cidade consolidada, uma cidade verticalizada, né? Uma população aí que entre 5 e 10 anos ela pode se aproximar aí de 500 mil habitantes, né? Entre 5 e 10 anos. Então eu vejo com ótimos olhos, por quê? Porque aqui nós temos uma diversificação da economia, lógico, né? A agricultura é muito pujante aqui e ela impulsiona o nosso mercado, mas Cascavel já está abrangendo novos mercados, né? Já está diversificando muito a sua economia. Nós temos aí polos educacionais, polos de saúde. Então eu vejo Cascavel como uma cidade do futuro. Vale a pena investir aqui. Assim, eu vim para Cascavel há 4 anos, então eu tenho uma visão diferente da cidade. É aquela história do sapo em água morna, né? Então, como esse crescimento ele é lento, as pessoas, talvez, que estejam aqui em Cascavel há 20 anos, não conseguem perceber o quão rápido essa cidade está desenvolvendo. Por quê? Porque as mudanças são lentas. Um prédio para construir leva 6 anos, né? Então, assim, não são mudanças visíveis no dia a dia. Então, eu chamo a atenção, sim, para a população de Cascavel, para todos os investidores, que vale muito a pena investir aqui com esse olhar de 5 a 10 anos.
Peterson, chegamos ao final da nossa entrevista. Muito obrigado pela sua disponibilidade e pela sua participação aqui no CBN Cascavel.
Eu agradeço estar aqui, agradeço o espaço. É muito bom falar de prosperidade. É sempre muito bom falar de prosperidade. Muito obrigado pela pela participação.
Essa foi a nossa entrevista com o Peterson Martins dos Santos, gerente imobiliário e administrador, falando sobre tendências do mercado imobiliário.